Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
É isso, está no ar mais um episódio do Mundioca. Eu, Tayana de Oliveira, e ela, Melina Sade, também com nosso parceiro David Costa, nosso operador de áudio. Hoje não vamos fazer comentários sobre o David. Tudo bem, Melina?
Tudo bem, David também. Eu aproveito para cumprimentá-lo. Tem gente que anda falando que eu falo mal do David. Não é verdade, o David é nosso parceiro. E hoje é dia da gente falar sobre América Latina, um assunto que eu vou introduzir, parece que é nacional. É, mas não é, sabe aquele negócio? Uhum. A gente vai falar sobre o PCC.
Maior facção criminosa do Brasil. Do Brasil? Então, por que raios estás falando sobre esse assunto neste podcast que é internacional, Melina?
É internacional, mas o PCC aí, ó, tá se expandindo aí pra América Latina e esse é o motivo dele virar assunto, virar pauta aqui no Mundioca. A gente vai falar...
Justo no dia de hoje, né?
Justo no dia de hoje. O PCC em outros países da América Latina dizem que ele também está na Europa, mas a gente vai se concentrar na América Latina, falar um pouquinho sobre o PCC, ele que foi criado na década de 1990, mais precisamente em 93, depois do massacre do Carandiru. O primeiro comando da capital se tornou a maior e mais poderosa organização criminosa do Brasil. Ao longo das três últimas décadas, a facção expandiu seus domínios até a região norte do país e ultrapassou as fronteiras, chegando aí ao Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. E, de acordo com investigações do Ministério Público, a Bolívia se tornou a maior produtora da cocaína exportada aos países da Europa pelo PCC. Aí o PCC ajudando na logística do tráfico de drogas da América Latina.
É uma parceria de integrantes do PCC com traficantes bolivianos. Nós vamos entender um pouco sobre essa parceria, sobre essas investigações também conduzidas aí pelo Ministério Público. Já teve operação realizando lá na Bolívia para prender traficantes também do PCC. Então vamos já convidar o primeiro entrevistado de hoje que está super por dentro nesse assunto envolvendo investigações. Márcio Cristino, procurador de Justiça Criminal de São Paulo e autor do livro Laços de Sangue, a História Secreta do PCC. Seja bem-vindo ao Mundioca, procurador. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês, com a Melina, com a Tayana. Estou aqui à disposição, realmente um grande prazer.
Vou começar te perguntando como surgiu a aliança entre os traficantes bolivianos e o PCC.
Na verdade, tudo decorre da exploração de folhas de coca dentro da Bolívia, numa região conhecida como Chapare. Para que nós possamos entender isso, nós temos que mencionar, pelo menos, quais são as rotas, as grandes rotas de tráfico, principalmente de cocaína, que existem. Nós temos uma grande rota, que é a maior de todas, que se dá entre a Colômbia, o México e os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos são um grande mercado consumidor. É o maior mercado consumidor do mundo e o mais rico também. Essa rota, ela é dominada principalmente pelos mexicanos. A produção vem em grande parte da Colômbia, mas o domínio da rota é feita pelos mexicanos porque é através do México, contornando o México também pelo mar, que se abastece o mercado americano. Então não há possibilidade de outro produtor entrar nessa rota, porque os mexicanos, os colombianos já dominam completamente. E os traficantes bolivianos? Bom, os traficantes bolivianos, eles primeiro desenvolveram uma alteração genética na planta da coca para que ela fosse mais forte e tivesse uma produção maior. Então, a folha da coca boliviana hoje, ela não se presta mais como se prestava antigamente aos índios para mascarem por causa dos efeitos da altitude. Não dá mais. Ela é tão ácida que se eles mascarem, ela queima a boca. E isso gerou uma superprodução da cocaína. Essa era a grande questão. Eles têm uma produção de cocaína que se tornou uma produção de folha de coca muito grande e precisavam de um mercado. E não podiam usar a rota mexicana porque essa lhes era vedada. Eles não têm força para isso. Qual é a alternativa? Então, a alternativa deles é se dirigir ao Atlântico, ou seja, ao lado brasileiro, para atingir qual mercado? Um mercado europeu, que é o segundo maior mercado de consumo de drogas. O problema que os bolivianos tinham é que entre a Bolívia e a Europa tem o Brasil. E eles precisavam também de portos para que a carga fosse transportada para a Europa e para a África. Por quê? Porque a África serve, como, além de ser um mercado consumidor, mas não é um mercado consumidor tão importante, porque não é, o valor lá é muito alto para o poder aquisitivo que eles têm, mas é um intermediário que vai em direção ao Oriente Médio, através do Egito, naquela direção, mas o mercado também sobe em direção à Europa, por baixo. Então são duas rotas que servem ao segundo maior mercado consumidor. Para isso, eles precisavam de uma rota que atravessasse o Brasil e chegasse nos portos brasileiros para daí ir para a Europa. Qual foi a alternativa que eles tinham? Eles procuraram aqueles que fossem os maiores transportadores de droga do Brasil. Quem era o maior transportador de drogas no Brasil que podia proteger ou se associar às cargas que viessem da Bolívia em direção ao porto? Era o PCC, que tinha o domínio territorial, principalmente no sul-sudeste. Então, foi natural que os bolivianos entrassem em contato com os líderes do PCC, criassem, propusessem uma sociedade onde eles produziriam e a rota do transporte seria garantida pelo PCC até o embarque no porto. E foi assim que eles fizeram o primeiro contato. Eles tiveram um problema só no começo, que foi o problema do Rafale. Rafale era um contrabandista traficante que dominava a rota ou dominava a fronteira do Paraguai. Ele se recusou a ceder ou a se associar a essa rota com o PCC e insistiu que ele iria dominar, ele ia cobrar um pedágio sobre toda a droga que passava pelo Paraguai em direção à Europa. Depois a gente tem que imaginar, saber por que o Paraguai. Não há uma razão específica para isso. Então, quando ele resistiu e insistiu que ele iria garantir o domínio dessa faixa territorial entre o Paraguai e o Brasil, ele foi morto. Aliás, foi morto em uma ação espetacular, né, usando uma metralhadora .50 e foi colocada dentro de um veículo Toyota que foi preparado para isso. O indivíduo que operava a metralhadora .50 era um soldado do Exército, ex-soldado do Exército Brasileiro, e o equipamento veio da Bolívia. Então você vê que você tem o lado brasileiro e o lado boliviano na mesma proporção. E mataram o Rafael, com a morte dele se consolidou essa rota, e de agora em diante nós tivemos o início de um cartel que viria depois a ser um cartel, onde existe a produção na Bolívia e o transporte até a Europa através dos portos brasileiros. Esse é o desenho do que aconteceu naquele momento.
Ou seja, pelo que você está contando, o PCC foi procurado, né?
Sim, a iniciativa foi boliviana. Eles eram produtores da cocaína, eles que estavam com uma superprodução de cocaína, eles que estavam procurando o mercado, eles que tinham necessidade de expandir. O PCC foi o sócio que eles encontraram para fazer com que o comércio se desenvolvesse dessa maneira. É exatamente como se fosse uma empresa, como se fosse um comércio internacional de alguém que tem um produto que quer vender na Europa e precisa passar pelo Brasil. A situação é a mesma. Pode fazer a mesma comparação.
Eu vou mudar a pergunta. O PCC teria a cacife de se expandir para a América Latina se ele não tivesse sido procurado como ele foi?
Na verdade, é impossível dizer o que teria acontecido se... É difícil prever, né? O que se pode dizer é que você não tem, Brasil para baixo, digamos assim, nenhuma organização criminosa do tamanho que tem o PCC. Não tem. Não houve condições no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, para a existência de uma organização criminosa tão complexa. Então, você sempre terá a possibilidade de expansão em direção a esses países que não têm uma tradição de ter um crime organizado tão grande, né? No sentido até geográfico, né? Em razão do tamanho do Brasil, não tem tão grande, não tem tão rico, nem tão rico. Então, cedo ou tarde, haveria essa tendência de ter negócio, mas eu duvido que eles conseguissem uma expansão, porque nem eles pensavam nisso naquele momento. Esse pensamento só veio quando essa rota se estabeleceu, e aí aconteceu uma coisa, surpreendeu de certa forma, confesso que me surpreendeu, mas que foi a fusão das lideranças, né? Você tem lideranças do PCC que praticamente se tornaram produtores no tráfico de coca na Bolívia, eles acabaram se fundindo numa coisa só, então hoje você tem representantes, você tem líderes do PCC na Bolívia, em uma situação como você tinha antigamente o Fumin, que acabou sendo preso na África, olha só que coisa interessante, confirma a rota, né? Ele sabia que a polícia estava se aproximando, fugiu para a África, foi preso lá, e ele era, em Chapare, um produtor de folha de coca. Ele se tornou de comprador, ele se tornou explorador, produtor da folha. Então você começa a ter uma fusão entre produtores transportadores e vendedores. E quando você tem uma fusão dessa maneira, você perde essa ideia de dizer, olha, o PCC daqui, o produtor da cocaína é lá, você começa a ter uma coisa só. E aí foi o que outros começaram a dizer, que haveria um Mercosul, ou seja, uma organização comercial, podemos usar o termo comercial em tese, né? Mas não, uma organização que você controla desde a produção até a venda, que opera no mercado sul da América, não visa os Estados Unidos, opera em rotas alternativas, na segunda maior rota do mundo, em termos de produção e poder de compra, que é o europeu, e, portanto, tem uma força que leva a ter vantagens sobre os outros países do Sul. Então, hoje eles têm condições, eu não tenho dúvida, têm condições de operar no Uruguai, na Argentina, no Chile, qualquer outro país da América do Sul, porque não tem ninguém em condições, não tem outra organização criminosa capaz de se opor. Por isso foi dito, eu disse até em outra oportunidade, hoje é a organização criminosa que mais cresce no mundo. Por quê? Porque ela é mais forte? Não, porque ela tem mercado. Ela não tem oposição do Brasil para o Sul em direção à Argentina. Ela não tem oposição. Então ela tem espaço para avançar. Já os colombianos, os mexicanos nos Estados Unidos já fizeram o que podiam. Eles não vão além daquilo que eles já têm. Eles não poderão ir além daquilo que eles têm hoje, né? E na Europa também o mercado está equilibrado. Então, você tem a possibilidade de crescer em direção ao sul, da organização criminosa crescer do Brasil em direção ao sul.
Agora, durante o início da nossa conversa, ainda na primeira pergunta, o senhor falou, assim surgiu o cartel. O PCC hoje é visto como um cartel ou o cartel seria justamente essa aliança entre o PCC e os traficantes bolivianos?
É que essa aliança entre o PCC e os bolivianos se tornou uma coisa só. Por isso é um cartel. É um cartel porque ele já é uma coisa só. Você já tem membro do PCC, que está lá na Bolívia, que domina o mercado, que produz, que tem fazenda, que faz com que a coca seja produzida, não chega a ponto de ser refinada, mas vira pó, pasta base e tal, traz para cá, refinar aqui e, em parte, usada no mercado nacional, em maior parte do mercado internacional. Então é sim um cartel, porque é essa fusão. Não dá para separar mais um do outro, é uma fusão. Então, como uma empresa que funde com algo, que faz uma fusão com a outra, é exatamente o mesmo processo. Foi feita a fusão, hoje é uma coisa só, é um cartel.
Agora, frente a esse avanço do PCC na América Latina, tem como conter?
Efetivamente, toda ação policial, ela está sempre um passo atrás da ação criminosa. Porque primeiro eles criam um sistema, depois a polícia vai atrás, as organizações vão atrás, etc, etc. Há possibilidade? Sim, há. O que se precisa, e está sendo feito de certa forma, você precisa coordenar as forças policiais nesses países. Então, se você tem uma coordenação de forças policiais entre países, você consegue deter ou controlar esse avanço. Vamos dizer assim, que você não consegue, nunca vai conseguir acabar com o tráfico, assim como você não consegue acabar com o homicídio, assim como você não consegue acabar com o roubo a banco, você não consegue. Não há uma maneira de você extinguir um tipo de crime, isso não existe. Isso é uma falácia, mas você pode controlar, assim como você controla os homicídios, os roubos. Quando eu digo controlar, eu digo você exercer uma atividade de tal forma eficiente que ela proporcione uma redução, uma contenção da atividade criminosa. Então você consegue, isso consegue. Mas qual é hoje, qual seria a necessidade? Hoje isso já vem acontecendo. Não adianta você no Brasil querer conter a produção de coca na Bolívia, não tem como. Não dá para você usar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar a maneira, a tentativa de reprimir na Bolívia, de reprimir no Paraguai, que é vital, e isso está acontecendo. Né? Você tem prisões no Paraguai, você tem ações conjuntas no Paraguai, porque o Paraguai é a grande rota que faz com que a cocaína saia da Bolívia e chegue no porto. Então, você tem que agir em todas essas etapas. Se você conseguir agir em todas as etapas, você consegue fazer um controle eficiente. No que não pode, o que não digo inútil, mas é ineficiente, é cada um fazer a sua repressão no seu, cada um no seu quadrado. Então, ali faz a dele, aqui faz a nossa, etc. Por quê? Porque o isolamento de uma dessas fases não significa o prejuízo das outras. Então, você tem a necessidade de fazer com que esta ação ou estas ações atinjam todas essas fases. Começa lá na Bolívia, vai descobrir que a carga vai passar por aqui para prender o cara aqui. Pode ser. Então, você tem que ter a informação, você tem que ter o acesso e ter os meios. E assim, você tem uma possibilidade de contenção desse aumento e até a reversão, né, até a repressão da expansão do tráfico internacional. É possível, sim.
E como é essa ação conjunta da Polícia Brasileira com a Polícia Boliviana? Há essa troca de informações, de investigações? Isso é feito de forma tranquila? Como que acontece essa parceria?
Eu tenho visto, são resultados maiores com as ações no Paraguai, nem tanto na Bolívia. São questões políticas e particulares do próprio Estado boliviano. Mas, em relação ao Paraguai, que é a grande rota, existe um ponto ali, que é um ponto nevrálgico. Por quê? Porque tudo tem que passar num território relativamente pequeno. O Paraguai não é um país que tem um território grande. Então, é um território relativamente pequeno, inclusive comparado ao Brasil. Tem uma divisa relativamente pequena também. Então, você, comparado ao Brasil, e tem uma divisão também, uma fronteira relativamente pequena e difícil em relação à Bolívia. Então, você tem pontos que a gente chama de pontos de estrangulamento. Eles têm que passar por ali, né? Então, esse é o ponto fraco, esse é o ponto, é o elo fraco da corrente. Depois que eles entram no Brasil, é tudo mais difícil. Por quê? Porque nós temos estradas várias, portos vários, aeroportos vários, né? Então, aqui, uma vez que entra no Brasil, um caminho vai para um lado, um para o outro, fica difícil de você localizar. É mais difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é mais difícil. Por outro lado, se você consegue antecipar um degrau, uma fase que você consiga antecipar, você já consegue um resultado bem melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo aleatório. Você tem uma carga de, vamos supor, vou chutar, 10 toneladas de cocaína que passa pelo Paraguai, que quando passar pelo Brasil vai ser dividida em 10 caminhões com uma tonelada cada um. Cada caminhão com uma tonelada cada um vai pegar uma rota diferente, com fornecedores diferentes, com destinos diferentes, com motoristas diferentes, com tudo diferente. Então, o que é mais difícil? Você procurar e acertar 10 caminhões com uma tonelada no Brasil ou pegar um caminhão com 10 toneladas no Paraguai? É mais fácil você pegar um caminhão com 10 toneladas no Paraguai. Então, essa é a ideia, né? Já que tem que passar tudo por lá e o ponto é menor, vem maior quantidade, número menor de unidades para o transporte. Então, é uma fraqueza que você tem que explorar. Essa é uma das possibilidades que você tem quando você encara um mercado internacional da maneira como nós estamos vendo hoje.
A ascensão do PCC no cenário internacional poderia levar o Brasil em direção ao que a Colômbia viveu nos anos 1990 com as Farc?
Não, por uma razão muito simples. Para você analisar a Colômbia naquele momento, as condições sociopolíticas e econômicas eram completamente diferentes. Assim como também a situação brasileira é completamente diferente. Por exemplo, você tinha nas Farc um grande domínio do mercado produtor meio rural, digamos assim. Então você tinha uma parte do país com um relevo difícil, né, uma selva de ações complexas, e você tinha uma guerra civil com raízes ideológicas muito grandes. Esse cenário não se repete no Brasil. O Brasil é uma sociedade grande, urbana, nós não temos conflitos políticos da natureza que eles tinham na Colômbia naquela época, nós não temos um governo estruturado da forma que o governo colombiano tinha naquela época. São condições socioeconômicas completamente diferentes, muito diferentes. O que nós podemos ter aqui, em algum momento, são situações onde você tem, por exemplo, na Amazônia, onde você tem rotas de tráfico. Existe uma rota chamada Rota dos Solimões, que é dominada não pelo PCC, mas pela Família do Norte e outros agregados, outras organizações do Norte Amazônicas. E ali você tem uma situação muito difícil na Amazônia, mas é uma coisa muito específica de uma região e controlável. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de que o tráfico venha assumir um papel que venha assumir na questão que foi das Farc. Agora, nós temos um lugar com um problema efetivamente grave, que são as questões, principalmente a questão do Rio de Janeiro, onde você tem as milícias, onde você tem as grandes comunidades. Ali a situação é muito complexa, mas ela tem um outro viés, que é um viés geográfico muito marcado. Então, o que eu estou querendo dizer? São situações que elas atingem determinadas áreas, mas elas não conseguem se expandir além dos seus limites. Mas isso é uma questão do Rio de Janeiro, nem é uma questão relativa ao PCC, é uma questão que tem que ser enfrentada de uma outra maneira e tem uma natureza completamente diferente.
Agora, o senhor falou que o PCC é a organização criminosa que mais cresce no mundo. Dá para considerar também como a facção responsável, como se fosse o principal transportador de drogas da América Latina?
Digamos assim, se eu for limitar a maior rota como sendo Colômbia, México, Estados Unidos, e eu colocar uma segunda rota, que é a Bolívia, Brasil e Europa, principalmente Itália, eu diria que nós somos as duas maiores do mundo. São as duas maiores rotas. É que, na verdade, quando você fala sul-americana, é uma questão um pouco difícil, porque a grande produção é sul-americana. Então, tudo sai da América do Sul, né? Então, digamos assim, você tem essas duas maiores rotas, as duas grandes rotas, que você vai ter na Ásia, a questão do Triângulo Dourado, aquela outra, são outras situações, do ópio, etc. Mas eu acho que as duas maiores, em termos de produção, são as que estão aqui, respectivamente, na Colômbia e na Bolívia.
A última pergunta que eu fiz para o senhor foi se o PCC tem uma situação parecida com o foram das Farc. As Farc acabaram virando um partido político. O PCC podia ter esse fim também?
Não tem esse fim, porque nós não temos politicamente esse espaço. Nós não temos esse vácuo de política que tem o PCC. As Farc, elas tiveram uma natureza política no seu nascimento. Depois eles se tornaram um tráfico, mas inicialmente eles sempre foram, vamos frisar, eles sempre foram uma organização política. Ela nasceu de uma dissensão política entre esquerdistas, direitistas, etc., que se replicou pela América do Sul inteira, América Latina, na verdade, inteira. Então era uma outra época. Eles se tornaram traficantes porque, de início, eles começaram a financiar o movimento deles através da exploração da folha da coca que era produzida. Só que quando eles perceberam a riqueza, a força econômica que eles adquiriam através do tráfico, eles simplesmente mataram todos os produtores, tomaram o lugar deles e tornaram os grandes traficantes. Então hoje a Farc se tornou um cartel de tráfico, não é mais nada. Ele não tem mais nenhuma parte ideológica, guerrilheira, eles são traficantes, são um cartel de... Assim como você tem o Sinaloa no México e outros, né? Você tem lá os Zetas no México, você tem lá as Farc, mas o desenho político da Colômbia permitiu isso. Né? Aqui, nós não temos o mesmo desenho político. Não há como você transportar o mesmo exemplo da Colômbia para aqui. Eu vou tentar dar um exemplo para deixar mais claro. Vamos supor, seria mais ou menos a mesma coisa se você tivesse um partido político no Brasil, onde o presidente do partido político fosse um grande traficante. E esse partido político fosse um partido que tivesse uma certa expressão. Não o maior de todos, mas uma certa expressão. É muito difícil você ter essa configuração aqui, porque não tem espaço. O espaço político nosso não tem vácuo político que possa ser ocupado por um traficante nestes termos. Então, eu não vejo qualquer possibilidade do PCC se transformar em partido político. Nem ele, e vou dizer uma coisa, nem eles querem. Por que que eles não querem? O objetivo do PCC hoje, o que eles querem é lucro, é dinheiro, é capital. Então, eles não ganham nada tendo um deputado, um senador, um partido. Eles só ganham exposição. E o que eles não querem é exposição. Eles puderem ser os mais discretos possível dentro da produção da coca, eu estou falando das grandes lideranças, não estou falando desse meio povo, esse grau intermediário, onde você... Aliás, não existe um controle, eles não têm entre eles, não um controle assim tão rígido sobre isso, mas não é esse o objetivo deles. O objetivo deles hoje é maximizar lucros e não atividade política. Se eles conseguirem um meio de fazer com que eles vendam mais, ganhem mais, trafiquem mais, eles vão. Mas disputar, mano, qual o lucro que daria a eles financiar vai aprovar uma lei? Não, mas não vai. Eles sabem que não vai, porque depende de um universo de situações para que essa lei seja uma lei que os benefícios seja aprovada. Então você não tem esse... Nem eles querem isso nesse momento, eles querem dinheiro. Esse é o objetivo deles nesse momento.
E tem alguma estimativa de quantidade de países onde o PCC atua?
É uma coisa que nós temos que colocar uma coisa sob consideração. O que é o PCC hoje? É um cartel que produz e vende cocaína, certo? Agora, eles podem atuar na Europa? Não. Porque se eles forem atuar na Europa, eles vão ter que ocupar o espaço das organizações criminosas que já existem lá. Então, assim, um brasileiro disputar com a Camorra em Nápoles, a possibilidade é zero. Assim como operar em qualquer outra parte na Sicília, com a mata siciliana, a possibilidade é zero. Operar dentro da Europa com as máfias orientais, na França, com os corsos, aquela coisa, a possibilidade é zero. Por quê? Porque todos estes espaços já estão ocupados por suas respectivas ações, organizações criminosas. Então você tem lá as suas organizações, você não consegue. Não vai um brasileiro lá, a partir de hoje vou vender coca em Nápoles. O cara não vai durar 15 minutos. entendeu? Uma coisa, até porque é um estrangeiro, não vai chegar um estrangeiro lá e dizer, né? Como assim? Então, você não tem a presença do PCC em países, né? Como traficantes, como operadores criminosos, digamos assim. Porque não há espaço para eles, não há espaço. Eles vão, vão para os Estados Unidos agir como traficantes, eles vão ser esquartejados pelos mexicanos, não tem a mínima chance. Então, fala Maratruxa, outras organizações porto-riquenhas, aquela coisa toda. Não tem condições. Então, por que que você vê, às vezes, que fala, tem um cara do PCC nos Estados Unidos, um na França, um não sei aonde. São duas coisas, contato e lavagem de dinheiro.
Eu ia falar isso agora, está gastando dinheiro.
O que que ele faz? A lavagem do dinheiro eles direcionam para fora, eles vêm para os Estados Unidos, então já monitorou uma vez. Um deles, acho, na Flórida. Mas o que que ele estava fazendo na Flórida? Estava levando dinheiro. Depois dando dinheiro em contas na Flórida. Ele não estava traficando lá. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Ele não vai lá traficar. Tem um PCC na França. Tá. O que que ele está fazendo lá? Ele está aplicando dinheiro, está fazendo alguma coisa. Ou ele vende para a máfia francesa e ele está lá para receber ou para garantir o pagamento, alguma coisa nesse gênero. Então você tem essas ligações e nós temos que entender bem. Essas ligações não representam atividades criminosas brasileiras do PCC fora do Brasil. Eles representam contatos dessas organizações criminosas com redes fora do Brasil, que é outra coisa completamente diferente. Então, se nós vamos ter, se tem um representante lá, tem um cara do PCC, sei lá, no Portugal, outro dia eu estava falando. Tem um cara do Portugal. O que ele está fazendo em Portugal? Ele está pegando dinheiro lá, cai aqui, vem para cá, sai para ali. Coisa de sempre, né? Aquelas coisas ficam operando. Mas ele não está lá vendendo, ele chegando lá. Não, ele pode estar vendendo no sentido, eu estou aqui para entregar carga para fulano, por exemplo. Pode ser. Mas ele não está lá, ele, estabelecendo um ponto de venda de drogas do PCC em Portugal. Ou exercendo uma atividade XPTO do PCC em Portugal para atuar dentro do ambiente português. Ele não, isso não existe. Entendeu? Por quê? Porque ele é um brasileiro. O máximo que ele poderia acontecer, o máximo, seria manter algum tipo de vínculo com uma máfia internacional, um vínculo local. Mas esse vínculo jamais vai levar à disputa de um espaço, porque até o estrangeiro, o francês, o inglês, ele não quer abdicar de uma coisa, de um lucro dele, para entregar para um brasileiro. Ele não vai fazer isso. Então você tem pontos de ligação. Mas dizer, por exemplo, que o PCC está numa máfia que está atuando fora do Brasil, eu não vejo dessa maneira. Não há espaço para isso.
Márcio, uma curiosidade para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo. Queria que você falasse um pouquinho da história desse livro que você escreveu, Laços de Sangue, a História Secreta do PCC.
Na verdade, eu comecei a trabalhar, quando eu comecei, é uma coisa muito interessante. Eu trabalhava no começo promotor criminal, agora procurador, mas eu trabalhava num departamento com crimes praticados por policiais. Não tem nada a ver com o PCC. Só que o meu cotidiano, as pessoas que eram extorquidas, torturadas, etc., geralmente eram presos. E eles começaram a me contar a história, falavam, olha, você está bem, preso? Não, o partido está me ajudando. E isso eu falei, mas que partido? No início, quando o cara fala uma coisa dessa, você pensa em partido político. Falei, não. E depois foi desenvolvido, e aí deu início a uma investigação, que foi a primeira investigação que eu ouvi sobre o PCC. Só que no início foi uma investigação que ninguém deu importância e que era muito mal vista até. Isso é importante dizer, até mal vista.
Mal vista por quem?
Pelo Estado, em geral, né? Porque você, quando investigava organizações dentro de presídios, você está admitindo que o presídio está sob controle criminoso, né? Causava um certo sabor naquele momento, né? Então, foi um momento muito difícil. Até que ocorreu a mega rebelião. Quando ocorreu a mega rebelião, aí a situação reverteu completamente, deixou de ser a última prioridade e passou a se tornar a primeira. Esse livro conta, na verdade, registra toda a história que teve desde que eles se fundaram até esse último minuto que o Camacho, o Marcola, assume o poder como líder da organização. Foi tudo o que eu vi. E desmente uma série de mitos, uma série de fatos. Veio da mega rebelião, veio do massacre do Carandiru, não é nada disso. Eles eram... Tem algumas ações que são absolutamente fantásticas, crimes absolutamente fantásticos. Eles não chegaram a conhecimento público, etc. Então, mas é um livro que narra ou traz, mostra aquilo que eu vi. Então, eu não tenho fontes de informação diversa. Ninguém contou nada para mim. Então, tudo o que eu vi acontecer, com que eu falava com eles, sempre conversei com essas lideranças criminosas e tudo que eu percebi, que eu entendi, eu até aprendi de como eles atuam, eu mostro no livro. Ali não tem teoria, é só prática.
Então fica a dica de leitura aí para o nosso ouvinte, Laços de Sangue, a História Secreta do PCC. Márcio Cristino, procurador de Justiça Criminal de São Paulo e também autor desse livro, participou aqui desse episódio do Mundioca, bateu esse papo com a gente. Muito obrigada mais uma vez, Márcio, por ter aceitado o nosso convite e por esse bate-papo esclarecedor aqui no Mundioca.
Eu que agradeço, é sempre um prazer e estou sempre à disposição. Muito obrigado.
Obrigada, Márcio. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.
Olha, depois desse bate-papo com o Márcio Cristino, que é procurador de justiça de São Paulo e também autor desse livro que eu estou louca para ler, fiquei, aliás, cada vez mais curiosa. Quando a pessoa sabe muito do assunto e ela explica para a gente com paixão, com propriedade, dá até vontade da gente se aprofundar, né, Thay?
É, e promessa é dívida, né? O procurador disse que vai mandar uma edição do livro aqui para a gente. Estamos aguardando.
Espero que mande autografado, porque é muito especial quando o autor manda com uma dedicatória pra gente.
Ah, é. A gente recebe com mais carinho ainda, né?
Com mais
porque
carinho.
Sente o carinho no envio dessa obra. Que ele teve tanto trabalho aí, não só de investigação, mas também de pesquisa sobre esse assunto. Continuando destrinchando esse tema no episódio de hoje, anuncia então mais uma convidada.
A gente vai chamar a segunda convidada. Ela entrevistou pessoas do PCC, tem aí toda uma tese a respeito das relações dos presos com o PCC. Melhor deixar ela falar, né, sobre o assunto. A gente conversa agora com a professora Camila Dias, ela que é professora da Universidade Federal do ABC e também socióloga. Seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca, Camila. Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, obrigada.
Camila, a gente chamou aqui para essa conversa porque o seu objeto de estudo é o PCC. Então eu começo te perguntando se você acha que o PCC é a maior facção brasileira.
Sim, hoje podemos afirmar que o PCC é o principal, maior grupo criminal brasileiro, sem dúvida.
Agora, o presidente Joe Biden já chegou a citar o PCC. A gente pode concluir que os Estados Unidos estão preocupados com a presença da facção?
Olha, acho difícil saber exatamente quais os interesses estão relacionados à citação, né, pelo presidente dos Estados Unidos em relação ao PCC. Eu acredito que não chega a ter uma preocupação tão grande ainda, né, do ponto de vista dos Estados Unidos, quanto são os cartéis mexicanos, né, e quanto já foram os colombianos. Agora, é claro que à medida que o PCC se expande, que cresce, né, então, inclusive atuando em outros países, ele tata paulatinamente também a entrar no radar, né, de outros países, enfim, como os Estados Unidos.
O PCC, ele está em quais países, além aqui do Brasil?
É uma presença bastante diferente, né, de país para o outro, então não dá para dizer que é tudo a mesma coisa, mas além do Brasil, o PCC está presente em praticamente todos os países da América do Sul e em alguns países da Europa e da África, mas essa presença não significa que eles exercem um controle sobre os mercados ilícitos desses países, mas sim que há alguns integrantes do PCC nesses países e, de alguma maneira, eles compõem ali uma rede criminal, né, especialmente relacionada aos mercados ilícitos das drogas, sobretudo da cocaína.
Falando de Europa, a gente pode dizer que eles atuam em países como Portugal e Espanha, e como seria a atuação deles ali na Europa?
Então, na minha avaliação, é uma atuação bastante pontual, né? Acho que esses países, eles têm redes próprias, né, de outros grupos de pessoas que estão ali encarregadas de organizar essa distribuição de mercadorias, né, como a cocaína, e de vender nas ruas, no varejo, enfim, essa mercadoria. Então, acredito que a participação do PCC nesse mercado, né, na Europa, ela ainda é bastante pontual, né? Eu diria que ali é um ponto de conexão para entregar a droga, né, que vem aqui da América do Sul, passa pelo Brasil, aí com a logística, né, oferecida pelo PCC. Então, essas pessoas, né, que estão nesses países europeus são ali um ponto de articulação entre essa droga que vem da América e a entrega, né, para os seus distribuidores do atacado no continente europeu. Então, eu entendo que é uma participação bastante pontual, né, e não central, né, não são protagonistas.
E é verdade que o PCC também tem ligações com a máfia italiana?
Então, as notícias que já saíram a esse respeito no Brasil, eu entendo que estão relacionadas a isso que eu estava mencionando. Na verdade, alguns grupos, né, relacionados a grupos criminais italianos usam o Brasil como rota de passagem, né, do produto que eles levam para a Europa. E ao passar pelo Brasil, sobretudo através do Porto de Santos, o PCC ali aparece como um parceiro importante, muitas vezes até necessário, né, nessas articulações para que esses produtos passem aqui pelo Brasil, especialmente pelo Sudeste, né, e especialmente pelos portos dessa região. Então, eu diria que essa conexão, né, do PCC com grupos das massas italianas, ela é uma conexão que se dá pela logística, né, pelos fluxos que passam pelo território brasileiro, principalmente.
Agora, existe alguma explicação para o PCC não atuar no Rio de Janeiro, por exemplo?
Então, historicamente, o Rio de Janeiro, ele tem a presença de grupos, né, sobretudo Comando Vermelho, Terceiro Comando, milícias, que existem antes mesmo da existência do PCC. Então, por conta dessa, digamos assim, dessa anterioridade, né, de grupos criminais, que de certa forma fatiaram o Rio de Janeiro, né, em diversos territórios ali próprios, né, o PCC até ao momento não se viu, digamos assim, com interesse de entrar nessa disputa por território. É uma disputa bastante violenta no Rio de Janeiro, então sempre, né, esse crime no Rio de Janeiro, ele foi fracionado, fragmentado e, portanto, ele sempre foi violento. Então, eu entendo que a ausência do PCC no Rio de Janeiro, ao menos ali na disputa por território, ela está relacionada a uma estratégia, né, de que entende que não é lucrativo, né, do ponto de vista econômico, o suficiente para que eles entreguem, né, recursos que eles vão ter que gastar com armas, né, com armamento, e vão também ter perdas de pessoal nessas guerras, né, nessas disputas violentas. Entendo que, do ponto de vista do PCC, passa a não ser atrativo entrar nessa briga por território no Rio de Janeiro.
E também aqui no Rio, talvez eles tivessem que brigar também com a milícia, né, professora?
Bom, algumas investigações já apontaram que, embora o PCC não esteja, digamos, na disputa territorial no Rio de Janeiro, não significa que eles também não forneçam drogas, né, essas mercadorias para os grupos que atuam no estado. Então, há muitas investigações já apontaram que o PCC é também, pode ser um fornecedor de drogas para os grupos que atuam no Rio de Janeiro, né? Ou seja, então acho que é importante diferenciar também o que é uma presença, digamos assim, territorial, onde esses grupos estão disputando territórios específicos, e o que é uma atuação que se dá sem a necessidade dessa presença no território, que se dá, por exemplo, vendendo a droga no volume em atacado, né, para os grupos que são territorialmente presentes. Enfim, então são esses dois tipos de possibilidades, né, que a gente tem quando fala em presença em determinado estado. Então, eu entendo que o PCC, ele sim, ele atua no Rio de Janeiro através desse outro modelo, né, tem estar territorialmente aí. E, claro, no Rio de Janeiro hoje, a milícia é uma das forças criminais mais importantes que tem intensificado, né, a sua presença, tem crescido, tem tomado outros territórios, inclusive, em muitos casos, expulsando o próprio Comando Vermelho de territórios que eram do controle deles. E, ao contrário, né, da propaganda da milícia, no momento em que ela se constitui, as milícias também vendem drogas, ou seja, elas também são grupos criminais que, além de extorsão, enfim, de outra, uma série de atividades criminais, elas também atuam com as drogas, né? Então, a gente pode dizer que, embora também não seja apenas uma milícia, são várias milícias, elas são uma força criminal em expansão e que hoje, no Rio de Janeiro, são as que têm uma força política e muito grande, rivalizando de maneira bastante contundente com os grupos criminais oriundos das prisões, né, que, especialmente o Comando Vermelho.
Agora, a forma de atuação das facções criminosas aqui do Rio de Janeiro, essa questão de disputa territorial, essa é uma característica que é uma particularidade das facções cariocas, fluminenses, ou em outros estados também existem facções que atuam dessa forma?
É uma característica do Rio de Janeiro, né, porque desde o início da... Desde a criação, né, do Comando Vermelho já houve uma fragmentação e essa divisão. Agora, então, toda a história do tráfico no Rio de Janeiro, ela é construída a partir dessa fragmentação e, portanto, dessas disputas, né? Então, sempre, né, Rio de Janeiro sempre, desde que se constituíram os primeiros grupos, sempre houve disputas. E no caso de outros estados, há muitos outros estados que também têm grupos diversos, né? Mas aí, nos outros estados brasileiros, a chegada das facções que estão originárias do Rio e de São Paulo, ela já é um desdobramento desse cenário do Sudeste, né? Então, esses grupos, em algum momento, eles migram para as regiões, sobretudo o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte, e a partir dessa migração há o surgimento, inclusive, de grupos locais, mas que se dá em reação à migração desses grupos do Sudeste. Né? Então, penso que é um cenário um pouco diferente do Rio de Janeiro, porque já é um cenário nos outros estados de um efeito, né, desse fenômeno tal qual ele aparece no Sudeste.
Professora, o que que te despertou assim, essa curiosidade por estudar o PCC?
Bom, eu comecei a minha trajetória acadêmica, sobretudo o mestrado, estudando o sistema prisional, né, tentando compreender dinâmicas sociais dentro das prisões, no caso, especificamente, as dinâmicas religiosas no espaço prisional. Durante o período do mestrado, então fazendo pesquisa dentro do sistema prisional de São Paulo, já era visível, né, a presença e a influência do PCC nas dinâmicas prisionais. Então, esse contato, né, com esse fenômeno fez com que eu tivesse esse interesse de, no doutorado, abordar, tentar compreender especificamente a presença do PCC nas prisões de São Paulo e como a expansão do PCC tinha provocado mudanças nas dinâmicas prisionais, né? Então, a partir daí que eu comecei a estudar o PCC.
Agora, estudar um grupo criminoso, como foi essa experiência? Você chegou a sofrer algum tipo de represália, intimidação, ou não encontrou nenhum tipo de problema desse gênero?
Não, até hoje nunca tive problema nenhum, nunca sofri qualquer ameaça, nunca aconteceu nada, represálias, nada disso. Até o momento, sempre eu procuro, né, deixar claro para os interlocutores a diferença, né, da pesquisa acadêmica com outros tipos de investigação, né, sobretudo policiais. Também eu acho que é muito importante, né, na pesquisa acadêmica, a gente se cercar de normas e de com os preceitos metodológicos, né, para construir ali uma questão, né, de pesquisa que vai além da descrição pura e simples daquele fenômeno, né, que vai além do aspecto puramente descritivo, que construa ali uma teoria sobre aquilo, né, que isso acaba, de certa forma, assim, nos afastando um pouco desse modelo meramente descritivo, né. E, enfim, e de qualquer forma, nunca tive nenhum tipo de problema.
A senhora chegou a entrevistar presos. Como é que foi o seu contato com o PCC?
Sim, a principal forma, né, de contato com membros do PCC foi através do sistema prisional. Então, eu entrevistava presos, uma boa parte dos entrevistados ao longo desses anos todos de pesquisa, né, não só no doutorado, mas depois do doutorado continuei pesquisando, fazendo outros projetos de pesquisa a respeito do tema, abordando, por exemplo, a presença do PCC na região da fronteira do Brasil com o Paraguai, enfim, por aí vai. Então, em diversos momentos dessa trajetória, eu conversei com presos que eram membros do PCC, assim também como entrevistava aqueles que não eram integrantes, entrevistei já integrantes de outros grupos, enfim. Então, a principal forma de acesso a esses indivíduos, né, que pertencem ao grupo é através do sistema prisional de pessoas que estão cumprindo pena e que estão vinculadas a esses grupos, né, especialmente o PCC.
Agora, durante esse seu trabalho de pesquisa, o que você poderia contar para a gente aqui sobre a história do PCC, sobre a criação? Foi criado dentro de um presídio mesmo, né?
Sim, como já está amplamente documentado na literatura acadêmica, jornalística, né, e também na imprensa, né, aqui no Brasil já, enfim, há muitos anos, né, o ano que vem o PCC faz 30 anos, então isso já é um fenômeno bastante conhecido. Então o PCC, de fato, foi criado em 93 dentro de um presídio paulista e, enfim, de lá para cá, né, nesses 30 anos, tem se expandido, né, dentro do sistema prisional em São Paulo e também nas ruas, né, transportado das prisões para as periferias, cada vez assumindo um papel mais importante nas dinâmicas criminais fora das prisões. E na minha avaliação, o que é importante, né, nisso é que quanto mais se encarcera, né, mais se fortalece essa rede que tem na prisão a sua base de fortalecimento e de expansão. Então, é na prisão, no lugar principal onde o PCC, né, continua, vai batizando, recrutando novos integrantes e, portanto, vai expandindo essa rede. Como nós estávamos falando aqui, né, então começa dentro das prisões, se expande nas prisões de São Paulo, transborda para as periferias de São Paulo, onde eles então passam a atuar no varejo, né, do tráfico de drogas. E depois continua essa expansão, né, cada vez mais para outros estados do Brasil e, finalmente, para outros países.
Ainda voltando ao contato com os presos, né, a gente que é jornalista tem curiosidade de saber, eles abriam o coração para você, assim, numa boa, ou você tinha que conquistar a confiança deles? Como é que foi isso?
O processo de entrevista, ele envolve uma relação de confiança, né, entre o pesquisador e o seu interlocutor, né? No caso, os presos. Então, eu entendo que isso é fundamental para qualquer pessoa, né? Porque a gente vai conversar não apenas para pessoas que estão cumprindo pena ou que sejam parte do mundo do crime. Então, sim, era uma entrevista que tinha um roteiro pré-definido e a partir do qual a conversa com os interlocutores ela iniciava, né? Com assuntos mais genéricos, né? Da trajetória prisional dele, por onde ele tinha passado, enfim, um pouco da trajetória dele mesmo, as relações com a família, a questão de educação, trabalho na prisão, até que esse roteiro, no caso da minha pesquisa, eu ia direcionando as questões para perguntas sobre a rotina dos presídios, dos conflitos, e aí para chegar em algo que eu, digamos, já tinha um conhecimento prévio, para chegar na questão do PCC, que é, dentro das prisões de São Paulo, o ator que acaba mediando e regulando os conflitos e as relações sociais, né? Ou seja, era uma relação que se construía aos poucos, né? Aos poucos ele ia entrando no assunto do PCC e nesse tempo, né? Nessa conversa prévia, acabava que eu buscava ali construir essa relação de confiança.
Agora eu vou de novo fazer um comparativo com a situação aqui do Rio de Janeiro. A gente vê muito em noticiário, investigação policial, até em operações que acontecem em presídios aqui do Rio, questão de apreensão de aparelho celular, traficante de dentro do presídio emitindo ordens para comparsas adotarem algum tipo de estratégia dentro das comunidades aqui no Rio de Janeiro. No PCC, a atuação deles também acontece de uma forma semelhante a essa dentro dos presídios? Eles também conseguem essa comunicação com quem está do lado de fora, emitindo algum tipo de ordem, de orientação?
Sim, acho que uma coisa que marca, né, esse fenômeno dos grupos de base prisional e a sua expansão, né, nos negócios ilícitos é justamente essa possibilidade de conectar as prisões com as redes e as atividades criminais que ocorrem fora das prisões, né? Sem dúvida, o desenvolvimento da tecnologia do aparelho de telefone celular foi essencial para que isso pudesse acontecer, para que esse fenômeno ocorresse. E acho que essa é uma característica desse cenário contemporâneo, né? Das prisões brasileiras, onde uma grande parte delas, em grande parte delas, os presos continuam com possibilidade de manter contatos, né, com as redes externas, com suas redes criminais externas, no caso em que, obviamente, né, daqueles presos que pertencem a essas redes, e isso é o que dá força, certamente, a esses grupos, porque eles articulam o dentro com o fora das prisões, de uma forma que a prisão acaba sendo um celeiro, né, como eu disse antes, fortalecendo essas redes criminais.
Professora, já fizemos aqui no Mundioca um episódio falando sobre as FARC, a história das FARC, que hoje são um partido político. A senhora acha que o PCC pode um dia virar um partido político, algo semelhante?
Olha, eu acho difícil, porque, cara, não é para a gente prever o futuro, mas eu acho, olhando hoje, eu acho difícil porque o PCC, diferentemente da FARC, que é um grupo que nasce com uma proposta política revolucionária, né, de transformação do Estado, o PCC não tem essa característica, né? O PCC nunca teve essa característica, digamos, a sua dimensão ideológica está pautada numa narrativa de denúncias da opressão do Estado, de denúncias contra um Estado opressor e violador de direitos, mas não tem nessa narrativa nenhuma proposta de transformação política e social. Então, o PCC nunca se propôs um agente de transformação do Estado, né? Enfim, então, por conta disso, que eu entendo que são grupos, né, que têm estruturas, trajetórias e objetivos muito diferentes. Então, acho que são totalmente diferentes, não vejo vejo num cenário futuro, assim, essa possibilidade, ou né, não acho que faça sentido que o PCC se transforme num partido político.
Agora, você, na sua opinião, o PCC, quando foi criado, eles tinham ideia de que iriam se expandir do jeito como eles estão se expandindo atualmente?
Ah, eu acredito que não. Embora eles vão falar que sempre... Eu acho que, se for perguntar para eles vão dizer que tinham, sim, né? Muitos vão dizer que tinham essa ideia. Muitos até dizem, até hoje, que nunca vão conseguir acabar com o PCC, etc., né? Mas eu vejo isso como um discurso de autolegitimação e de compreensão mesmo interna. Mas eu acho que se a gente conseguir, se a maioria dos fundadores do PCC já está morto, né? Não, hoje não vive mais, mas acho que se conseguíssemos conversar com alguns deles, dificilmente poderia dar, acho que dificilmente seria possível, né, assim, antecipar tamanho crescimento como a gente observa hoje. Então, eu acredito que não, que essa dimensão do que veio a ser não estava posta, até porque quando o PCC surge, ele tinha, era uma estrutura completamente diferente da que veio a ter depois, né, depois de alguns rearranjos que ocorreram internamente. Então, eu acredito que não era possível prever essa expansão tal qual a gente observa hoje.
Professora, a senhora falou no começo que deu início ao seu estudo pesquisando a respeito da religião nos presídios. O que é que foi isso?
Não, é que o meu mestrado, o objetivo foi entender a conversão de presos às igrejas evangélicas, né? Então, eu busquei entrevistar as pessoas que estavam presas e que se convertiam a essas igrejas. Dentro da minha interpretação, né, eu entendi que a conversão religiosa não está relacionada necessariamente a uma mudança moral, a uma mudança de vida da pessoa, como muitas vezes se pretende que seja. Eu entendi que a igreja evangélica, especialmente dentro das prisões, ela está inserida num sistema ali de poder próprio do sistema prisional, né? Então, muitas vezes o preso ele se convertia para fugir de acerto de contas com a população carcerária. Então, a conversão era um meio de fugir desses conflitos. Então, eu, claro que não dá para sintetizar aqui de maneira adequada uma dissertação de mestrado, mas de maneira geral, então, eu interpreto que a conversão religiosa no espaço prisional só nos diz sobre essas dinâmicas de poder na prisão. A gente não pode, digamos assim, não dá para fazer, né, assim, uma avaliação pensando que o preso, quando ele sai da prisão, ele não vai mais reincidir porque ele se converteu, porque é um outro tipo de dinâmica, né, porque aí vai considerar, enfim, o que vai acontecer com ele quando ele sair da cadeia. Não dá para fazer esse tipo de ilação.
Para encerrar, então, da minha parte, eu te pergunto o seguinte: a gente observando a dimensão que o PCC tomou hoje em dia, na sua opinião, é possível acabar com o PCC?
Olha, eu acho assim, para mim, como socióloga, é difícil, né, pensar nisso, até porque acho que não está no meu horizonte, não cabe a mim dizer assim, né, se deve acabar. Então, acho que não me cabe pensar sobre como acabar com o PCC, não cabe a mim fazer isso. Agora, olhando do ponto de vista analítico, da compreensão desse fenômeno, eu vejo que o Brasil não sai, digamos assim, da dinâmica que propiciou a formação do PCC, que é uma segurança pública pautada aí no sistema prisional, né? Pautada numa política de encarceramento. Essa política de encarceramento, ela foi, permitiu a criação do PCC, permitiu a expansão do PCC e de todos os outros grupos criminais, né, no Brasil, que tem origem prisional. Então, portanto, por mais que se fale, que os discursos políticos muitas vezes digam o contrário, quanto mais a gente continuar apostando nessa política, mais que estará fortalecendo esses grupos. A gente não muda a chave, não muda o enquadramento. Enfim, então, não vejo, assim, nesse cenário, né, considerando as dinâmicas sociais, políticas e econômicas, não tenho razões para imaginar um processo de desmantelamento do PCC, né? Então, acho que é só isso que dá para dizer, que o que gerou e produziu o PCC continua acontecendo. Então, acho que não há por que falar em acabar com o PCC nesse cenário.
Tá certo, a gente conversou com a professora Camila Dias, professora da Universidade Federal do ABC e socióloga. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui pelo Mundioca.
Tá certo, obrigada, viu? Boa tarde.
Falando de facção criminosa, a gente que está aqui no Rio de Janeiro, né, tem uma visão completamente diferente do que são as facções criminosas aqui do Rio em relação ao PCC. Por isso, tentar comparar, né, justamente para pontuar essas diferenças, porque ao que parece, a única semelhança entre o Comando Vermelho, que é uma das maiores facções criminosas aqui do Rio de Janeiro, e o PCC, que as duas foram criadas dentro de presídio.
Sim, aqui nós temos várias facções, né? E elas brigam entre si. Não tem nenhum jornalista aqui no Rio de Janeiro que não tenha coberto alguma pauta de violência e se deparado com essas questões. Eu já li alguns especialistas em segurança dizendo que a nossa sorte aqui no Rio de Janeiro é que as facções, elas brigam entre si, porque se elas se unissem, como é unido o PCC em São Paulo, a gente tava frito.
Mas se quem está ouvindo esse episódio está pensando que então o PCC é uma facção pacífica, vou lembrar aqui de um episódio em 2006.
Não é pacífica, se fosse também não era facção, né?
Pois é.
Pode relembrar.
Em 2006, ela deu uma demonstração de força com o que ficou conhecido como Crimes de Maio. Naquela época, a facção organizou rebeliões em dezenas de penitenciárias e embates com a polícia, que levaram a mais de 500 mortes.
Eu estava em São Paulo nessa época dessa rebelião e estava muito perigoso de sair na rua. A polícia parava as pessoas. Enfim, foi uma bela confusão em 2006.
É, vamos deixar então a confusão de lado, encerrar por enquanto, né, por nesse episódio, o assunto PCC e partir para o assunto de hoje do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Reparei que as suas unhas andam meio curtas ultimamente.
Estão quebrando, devem ter colocado um olho gordo, porque dizem que quando a unha começa a quebrar assim, ou é falta de vitamina, ou colocaram um olho gordo na unha.
Podem ter colocado olho gordo, porque a sua unha era compridinha, sem ser de gel, né? Mulherada
sem
bota
ser de gel. É.
Eu desisti disso, eu roubo, mas eu pinto pra dar uma disfarçada. Olha, uma mulher, o Mundo Bizarro tem tudo a ver com unha hoje, não é conversa de comadre.
Salão de beleza.
É, você vai ver já. Uma mulher de Minnesota, nos Estados Unidos, quebrou o recorde do Guinness World Records de unhas mais longas do mundo.
É, minha unha era grande, mas não chegava nesse nível, não. Vamos lá.
Isso na categoria geral e feminina, porque os homens também competem. Dinah Armstrong tem unhas que chegam a 1,38 metro de comprimento e não as corta desde 1997, isso segundo a administração do livro de recordes. A unha mais longa dela é a do polegar direito, a mais curta a do mindinho esquerdo, que tem só 1,09 metro. No total, todas as unhas somadas chegam a 12,8 metros e pintá-las é um desafio, tanto que a decoração só é feita a cada 4 ou 5 anos.
Meu Deus!
E um processo que leva até 20 frascos a ajuda dos netos e 5 horas pra fazer a unha. Olha, eu fico 40 minutos pra fazer minha unha.
Eu já fico sem paciência pra fazer procedimento no cabelo, que às vezes demora 2, 3 horas, eu já fico doida pra ir embora. Imagina 5 horas só pra fazer a unha.
Ah, eu não dou conta.
Gente,
não.
Gente, 1,38 metro. Quase do meu tamanho. Tem 1,54. Daqui a pouco a unha dela tá do meu tamanho.
Faltou pouco, né? Mas o motivo pra ela deixar as unhas crescer não foi dos mais felizes. A gente tá aqui dando risada, mas a história é meio triste. Segundo a recordista, ela parou de cortar as unhas depois da morte da filha Latisha, que morreu com 16 anos depois de um ataque de asma precoce. Ela conta que por anos, apenas Latisha mexia nas unhas dela e foi a adolescente que cuidou das unhas pouco antes de morrer.
Ah, tá explicado.
Tadinha, né? Agora partiu meu coração. Dinah explicou que tem restrições no que pode fazer com as mãos, como precisar pegar as roupas do chão com os pés, não conseguir dirigir e evitar roupas com zíperes.
Imagina complicado.
Imagina coçar o olho. Às vezes eu com unha curta vou coçar meu olho.
Eu com
machuco.
Unha, quando a minha unha tá grande, pra fechar o zíper, às vezes acaba quebrando.
Agora, anotada pelo Guinness, ela achou que era uma piada. Dinah inicialmente negou qualquer tipo de reconhecimento por medo de críticas ou julgamentos, mas depois de um tempo ficou confiante com essa característica única, tanto que não planeja cortá-las, mesmo que paguem por isso.
Olha, a lembrança que ela tem da filha,
começou,
né?
Começou bizarro, mas se eu pudesse dar um conselho pra ela, eu diria, vá para a terapia, porque é a única maneira que ela tem de se relacionar com a perda, né, com a filha. E não é aquilo, né? Eu não sei se isso vai resolver.
Ela pode ir ao salão de beleza ou, enfim, pedir para um neto ou outro filho cuidar das unhas lá, cortar enquanto tá fazendo o procedimento, tá lembrando da Latisha.
É complicado, a gente não pode julgar as pessoas, né? Porque cada pessoa tem a sua maneira.
Reage de uma forma diferente.
Não dá para julgar, falar que é falta de higiene. Realmente é mais difícil você limpar uma unha daquele tamanho,
né? Eu lembrei,
né?
Sabe o quê? Na minha época de adolescente, ainda era aquela época que não tinha selfie, né? O pessoal gostava do autógrafo, aí tinha no show, quando o artista lá pegava a toalhinha, secava só e jogava pro público. Aí o povo falava, nunca mais vou lavar essa toalhinha. Encostei no meu, nunca mais vou lavar a mão.
É o mesmo princípio. Com certeza, hoje em dia isso não daria certo, porque tempos de Covid, né? Tem mais é que lavar,
não
né?
Não dá nem pra encostar.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
É isso, fechando a caixinha de mais um episódio, encerrando, mas não vamos embora sem te lembrar, meu querido ouvinte, que estamos aonde? No Twitter, @mundioca. É só nos seguir, é importante seguir a gente para poder receber a notificação no seu celular, ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui no nosso podcast, que você também pode ir lá no Twitter, interagir com a gente, sugerir alguma pauta, fica à vontade, a casa é sua.
Mais do que isso, hoje eu dei uma olhada no nosso Twitter, você pode conferir historinhas do mundo bizarro, com fotos, às vezes vídeos, as nossas chamadas. Então ali você se atualiza de tudo, pode maratonar, é bem bacana, é quase que um cardápio.
Fica a dica então, vai lá no nosso Twitter. Tchau, menina, fui, hein?
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.